Superdotados. As múltiplas faces de quem tem um talento a mais.
Há mais de 2.300 anos, a Academia de Platão, na Grécia Antiga, deu início à atenção aos talentos individuais. O filósofo selecionava jovens de acordo com a inteligência e desempenho físico, sem levar em conta a classe social.
Desde o século VII, a China adota um sistema de incentivo na educação de jovens com habilidades acima da média. Lá, é considerado que as crianças talentosas não se desenvolvem sem a educação apropriada. Este conceito é o responsável pelo destaque atual do país em inúmeras competições internacionais.
No Brasil, as pesquisas ganharam um grande avanço com a professora da Universidade de Brasília, Eunice Alencar. A professora está envolvida com o tema há mais de 40 anos e afirma ter encontrado nas altas habilidades sua grande paixão.
E foi nos Estados Unidos. Isso foi em 68, mais de 40 anos. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, maravilhada com a quantidade de matérias que eram oferecidas sobre superdotação e também sobre criatividade. Eu não tinha visto nada disso na minha formação aqui. E aí foi assim que começou a paixão.
O imaginário popular e a ficção criam mitos que envolvem jovens com altas habilidades. Primeiramente, temos que pensar a quem estamos chamando de superdotados. Muitos vão associá-los a Leonardo da Vinci, Einstein ou Isaac Newton, que são os grandes gênios conhecidos por mudarem o mundo. Ângela Virgolin, psicóloga e doutora em criatividade e inteligência, nos conta como é o superdotado na visão educacional.
É aquela pessoa que está mais perto da gente, é um filho, é um sobrinho, com certeza alguém que a gente conhece. E que vai demonstrar, talvez desde pequenininho, algumas características. O superdotado para nós, na visão educacional, é importante a gente ressaltar que o grupo é muito heterogêneo. Alguns vão apresentar, outros não. Alguns vão apresentar de uma certa forma ou com mais força determinados traços, outros menos. Então a gente tem que ir fazendo uma visão bem geral do que seria essa pessoa.
Uma das conceituações e teorias mais respeitadas na atualidade vem do pesquisador americano Joseph Renzulli. A teoria dos três anéis atribui aos superdotados um conjunto constante de características. Uma delas é o envolvimento com a tarefa, que compreende a motivação, perseverança e vontade de realizá-la. Depois, temos as habilidades acima da média. E, por último, a criatividade, que é o modo de pensar em opções diferentes das tradicionais para chegar a um objetivo.
É importante apontar que existem alguns tipos de altas habilidades. Há pessoas que se sobressaem no talento artístico, no esporte, na liderança, no pensamento criador ou na mais conhecida, que é a área acadêmica. A pedagoga do Núcleo de Atividades para Superdotados de Santa Catarina, Maria das Graças Moucarzel, garante que nem todos os alunos brilhantes têm necessariamente superdotação.
É importante que se deixe claro que hoje a superdotação não é entendida apenas aquele grupo de alunos que vão bem na escola, que aprendem e dominam rapidamente os conteúdos que a escola determina. São as pessoas que têm uma grande capacidade de aprendizagem, sim, mas expressam essa capacidade de diferentes maneiras. Como a gente vê crianças com 9, com 10 anos, que desenham maravilhosamente bem, que faz coisas que, por exemplo, somente alguém que tivesse estudado desenho poderia fazer usando aquelas mesmas técnicas, aquela mesma forma de expressão, né?
Com 13 anos, sem muito gosto pela raquete de tênis, Rodrigo Jardim da Rosa hoje é um jovem destaque no hipismo brasileiro. Campeão brasileiro de 2010, além de vice-campeão mundial de 2011, Rodrigo atualmente está em primeiro lugar na categoria Mirim no ranking catarinense.
Desde muito pequeno, Rodrigo já demonstrava interesse por animais, principalmente pelos cavalos. Aos 5 anos, a mãe do atleta Ana Jardim viu a necessidade de colocar o filho em algum esporte, optando pelo tênis. mas explica que a paixão do filho pelos cavalos falou mais alto.
Ele me incomodava porque queria um cavalo, porque senão ele queria ir pra fazenda. Eu esqueci, então tá, vou te botar na hípica. Então eu comprei um cavalo, assim, só pra ele montar e ficar lá, levava ele pra dar umas voltinhas, teve aula de piso. E ele começou a gostar, e uma vez ele chegou e disse pra mim assim, mãe, quem sabe eu vou largar o tênis e tu investe tudo na hípica pra mim. Eu assim, tá, é isso que tu quer, é isso que eu quero. Tirei do tênis e só ficou no hipismo. Aí ele ia todos os dias, ele ia para a hípica, toda manhã. Porque estudar que é bom, não estuda. Era hípica, hípica, hípica.
Se o comum é ter como bicho de estimação gato, cachorro, passarinho, o menino de comportamento acanhado e de poucas palavras considera o cavalo como seu animal de estimação.
Ah, eu adoro sempre estar com o meu cavalo, porque para mim o cavalo é como se fosse meu bicho de estimação. Eu sempre estou lá na hípica, sempre estou convivendo.
Rodrigo Jardim da Rosa tem sido reconhecido pelo seu talento e constantemente é convocado para participar de competições dentro e fora do país. Além das habilidades do esporte, este jovem cavaleiro tem algo que o diferencia: uma forte sintonia com os cavalos e o anseio pelas competições.
A instrutora dele de equitação diz uma coisa: Rodrigo tem uma coisa que é muito difícil, é o sentimento que ele tem com o cavalo. Porque tem crianças que vão bem por esforço, o Rodrigo não. Agora fomos para a Colômbia, ele montou num cavalo que ele nunca tinha visto. Fez todo o campeonato como se o cavalo e ele se conhecessem desde que ele nasceu. Ele chega no dia do campeonato, faz a distensão e entra na pista e faz.
Coisa que eu sempre gostei de falar, sempre quis estar perto. E eu adoro competir, eu não gosto muito de treinar, assim, ficar o dia inteiro treinando. Mas a coisa que eu mais gosto é competição mesmo, é a parte de salto.
Mesmo com a pouca idade, Rodrigo costuma se comportar como um grande atleta. Ana não tem preocupações quando o assunto é o esporte do filho. Ela diz se sentir tranquila nas competições em que Rodrigo participa.
Ele me passa essa confiança. Ele entra numa pista, ele entra tranquilo também. Ele sai sempre numa boa. Pode fazer a falta, pode não fazer a falta. Tem crianças que saem chorando, que ficam irritadas. Não, o Rodrigo sai com a mesma cara que ele entrou, ele sai. Ele sai de cima do cavalo, vai brincar com os amigos, vai jogar futebol. Para ele, não é só o ganhar.
Entre campeonatos e a vida escolar, o cavaleiro tem se saído bem, conseguindo conciliar as duas atividades. Mas para ele...
Não é nem o pismo que atrapalha o colégio que atrapalha o pismo.
Sensato e objetivo, Rodrigo afirma querer continuar na carreira. E deixa um recado para quem tem interesse em conhecer o hipismo.
Quero continuar fazendo hipismo por quase meus meninos. Eu acho que se a pessoa deve sempre tentar procurar, se ela nunca fez, deve fazer porque eu adoro, eu acho muito legal. E se não gostar, não gostou. Se gostar, vai gostar e não vai parar.
No primeiro programa, você acompanhou quando surgiram os estudos sobre superdotação no Brasil e no mundo, como o imaginário popular cria mitos sobre as altas habilidades e a história de Rodrigo Jardim da Rosa, atleta mirim do hipismo brasileiro. No segundo programa, você vai saber como são atendidos os superdotados em Santa Catarina, quais os desafios socioemocionais enfrentados por eles e a história dos dois grandes talentos da matemática, Thales Long e o pequeno Gabriel Tambosi.
Superdotados. As múltiplas faces de quem tem um talento a mais. Este documentário é um trabalho de conclusão de curso em jornalismo das acadêmicas Jéssica Schmidt e Manuela Tiselix Miguel. Locução, Jéssica Schmidt e Manuela Tiselix Miguel. Orientador, professor Ricardo Medeiros. Sonoplastia, Márcio Goebel. Locução de vinhetas, Wilson Ricardo.